Glória a Deus, boa noite meus irmãos, que a paz seja com todos, amém? Você pode se assentar, glória a Deus. Eu gostaria de te convidar a abrir a palavra do Senhor juntamente comigo no livro. No livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, estamos no mês que nós estamos falando a respeito de discipulado. Como todos já sabem, nós temos sempre um tema dentro de um mês, na qual estamos trabalhando, e neste mês nós estamos falando a respeito de discipulado. E hoje eu queria falar com vocês a respeito de mudança. O título desta mensagem é A Mudança Inevitável. E para falar disso, nós iremos falar de Paulo. Atos capítulo 9, no verso 2 em diante, a palavra do Senhor nos diz assim: E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu o que? Chegando perto de Damasco, subitamente, o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem comer, e não comeu e não bebeu. Amém? Meus irmãos, ao contrário de Deus, eu e você somos suscetíveis à mudança. Deus, ele é imutável. A palavra do Senhor nos diz que Deus, ele é imutável. Mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Mas ao contrário, nós somos pessoas, fomos formados pessoas suscetíveis à mudança. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos, morremos, e tudo isso são mudanças. Nós aprendemos coisas novas, aprendemos o que não sabíamos, nós esquecemos coisas que já aprendemos. Nós nos tornamos piedosos, em alguns momentos nos tornamos menos piedosos. Tudo isso, irmãos, tem a ver com mudança. O fato é que, conforme nós vivemos, queira ou não queira, nós estamos mudando constantemente. Quando nós falamos de mudança, irmãos, é em todos os aspectos. Nós mudamos profissionalmente, nós mudamos socialmente, nós mudamos espiritualmente, nós mudamos culturalmente, nós mudamos fisicamente. Tem uma foto do meu casamento, tá eu, o pastor Tiago e o Jonas. Tem uns 200 quilos a menos naquela foto. Só por conta do Jonas deve ter uns 150. 25 meu, 25 do pastor Tiago. Tem aí 100, 150 Morales. tem uns 200 quilos a menos naquela foto. Nós tínhamos pescoço naquela época. Nós mudamos, irmãos. Isso é um fato. E também é um fato, também é uma verdade, irmãos, que nós, como seres humanos, somos resistentes a mudanças. É difícil encontrar pessoas que você fala assim, não, de boa, mudar de direção rápido, né? Aceitar mudanças sem perder algumas noites de sono, ou sem sequer fazer um questionamento, sem dar aquele frio na barriga. A verdade, irmãos, é que nós, na natureza nossa, nós somos resistentes à mudança. E isso acontece, irmãos, porque quando nós falamos de mudança, a mudança, ela nos leva a pensar que é abandonar a forma que nós pensávamos. Sempre quando se fala de mudança, a ideia é que nós temos que resetar, e tudo que eu aprendi até aquele determinado momento eu vou perder, eu vou ter que aprender tudo de novo. E a resistência, ela se dá porque a sensação de perda, a sensação de abrir mão daquilo já qual eu já estou vivendo, a ideia de mudança muitas vezes ela soa aos nossos ouvidos de forma pejorativa, como algo negativo. Eu estava conversando com os meninos, é você chegar para alguém e falar assim, olha, Jesus quer mudar a tua vida, isso parece tão simples, mas é tão agressivo ao mesmo tempo, porque dá a entender que tudo está errado, e nesse momento nós tendemos a nos proteger de mudanças. O fato disso é que quando temos algo novo na nossa vida, nós usamos aquela frase, eu sou assim, sempre fui assim, sempre fiz desse jeito. Eu acordo pela manhã, louvo a Deus que está todo mundo dormindo, pelo silêncio, toda manhã, ando na ponta do dedo para ninguém acordar, porque nas primeiras horas do dia eu não gosto de conversar, pego meu notebook, coloco na bancada da cozinha, ligo, play nele para ele ir carregando os e-mails, coloco a água para fazer café e vou no banheiro. Ritual, irmãos. A sequência não quebra. Se der alguma coisa errada, até a medida do café a gente erra, porque acostumou a zona de conforto. Aquele ritual. O dia que minha esposa, ela fala assim, você me acorda cedo. Um dia antes, irmão, já me dá um tique nervoso, porque eu sei que algo vai sair do controle, que ela levanta falando, sabe o que eu sonhei? Eu pensei nisso, pensei naquilo, o que nós vamos fazer durante o dia, e olha, eu estou pensando lá nas minhas férias, olha, nós precisamos trocar essa lâmpada, nós precisamos pintar a casa, e eu fico. Está me ouvindo? Tô. Eu vejo que vocês se identificam com o que eu estou falando. Muitos de vocês também são pragmáticos, né? Metódicos. E como eu, irmãos, é fato, nós temos resistência à mudança. Mas eu fiz questão de trazer esses pontos aqui e eu quero trazer alguns motivos porque nós não queremos mudar. Insegurança. Medo do desconhecido, medo de conhecer algo novo, tá bom assim. Essa insegurança nos bloqueia de mudar. Prova disso é quem trabalha há muitos anos na mesma empresa, trabalha na mesma função. Falou em mudar, Jesus. Zona de conforto. E eu falo, irmãos, como um profissional que está no mercado aí. Zona de conforto, irmãos, é o clássico. Sabe aquele trabalho que você faz com muita habilidade? Você faz com uma de olho fechado? Sabe aquele relatório, Mari, você faz sem olhar zona de conforto. Quando tem que fazer diferente, a vida inteira eu fiz assim, sempre fiz assim, sempre foi dessa forma, porque é confortável e traz segurança. Zona de conforto nos traz segurança, estabilidade. Não corro risco, eu sei do meu serviço, eu sei do meu trabalho. Zona de conforto. Terceiro motivo que nós não gostamos de mudança: confronto. Pessoas que não podem ser contrariado. Normalmente, o confronto, isso não é comum no meio cristão ser confrontado. No meio profissional é o que mais acontece. O famoso feedback. E feedback é coisa ruim. Você errou, feedback é sempre coisa ruim, né? De vez em quando a gente usa feedback para coisa boa, mas feedback é quando erra, feedback é negativo. A teoria de controle e automação diz que feedback é negativo, não é positivo. Mas no meio cristão, nós não somos acostumados com isso. Confronto, jamais. Confronto vira perseguição. Confronto é: estou sendo perseguido, tem um rótulo, existe um alvo na minha costa, porque estou sendo confrontado. Ou aquela pessoa tem, ela não simpatizou comigo, ela não foi com a minha cara. Não pode ser contrariado. De fato, irmãos, a mudança não é algo ruim. Pelo contrário, a mudança, ela é necessária. Eu quero que você entenda o seguinte, preste atenção. Tudo está em movimento. Quando você acha que você parou, você não parou. Preste atenção para você não entender o meu raciocínio. Quando você pensa que está parado, você não está parado, você está retrocedendo. Por quê? Porque tudo está em movimento. Se você continua parado e tudo continua movimentando, você há de concordar comigo que você ficou para trás em relação a tudo. Então não existe na vida o ficar parado. Existe na vida retroceder ou avançar. Quando nós olhamos a mudança, irmãos, na perspectiva de Deus, preste atenção nisso. Quando nós olhamos a mudança na perspectiva de Deus, ela tem o objetivo de nos aperfeiçoar e capacitar para a obra de Deus. Nenhuma mudança na perspectiva de Deus é para nos prejudicar ou é para causar em nós um desconforto desnecessário. Toda mudança na perspectiva de Deus, ela tem um objetivo de nos aperfeiçoar e capacitar para a obra de Deus. Quando nós olhamos para a história de Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Mudança. Parece muito simples esse gesto. Mas se nós olharmos economicamente, politicamente e socialmente, quem era Abraão? Ricos, terra, propriedade, larga tudo e vai para uma terra que eu te mostrarei. Qual terra? Eu vou te mostrar ainda, não te mostrei. Só saia. Eu, com todas as minhas manias de cálculos e controle, eu bateria a cabeça na parede de desespero. Eu ia falar assim: Deus, eu até vou, se o Senhor me der um plano claro. Deus não trabalha assim. Deus falou assim: vai. Vai para onde? Para onde eu te mostrar? Então mostra. Não, não agora. Só vai. José, irmãos. Deus dá um sonho para José. José é punido porque ele teve um sonho. E a trajetória, a vida de José, irmãos, na ótica humana, deu tudo errado. Cresceu longe da família. Foi rejeitado pelos irmãos. Foi vendido. Mas lá na frente, quando toda a família se volta para o Egito, Deus fala para Jacó ir até ele. Porque era o plano de Deus que tudo isso acontecesse. Deus trabalhou na vida de José. Tudo o que aconteceu com a vida de José não foi por José, foi por Jacó. Moisés. Continuação de José. Estão no Egito. Agora, mata todas as crianças, esconde no cesto, vai parar na casa do faraó, cresce longe da mãe, não vai crescer porque foi a ama de leite, mas o afeto de mãe, de ser mãe, não pode ser mãe, cresce numa cultura diferente, foge para o Egito, foge para o deserto, queriam matar ele. Quando ele defende o israelita, foge para o Egito, perde tudo, tudo o que conquistou, perde tudo, vai cuidar das ovelhas, lá no deserto, e lá a sarça ardeu, e Deus fala assim: eu sou o que sou. Você vai chegar lá para o faraó e vai falar que o eu sou, sensacional, né, irmãos? É incrível o senso de humor de Deus. Falou assim: eu chego lá e falo o quê? Oi, faraó, eu vim aqui libertar o povo. Fale que o eu sou te enviou. Eu sou o quê? Eu sou. Só fale isso: o eu sou te enviou. Zona de conforto, irmãos. Pedro. Quando nós olhamos Pedro, irmãos, eu gosto muito dessa ideia. Largue as redes e eu te farei pescadores de homens. Irmãos, Pedro não era um pescador empregado, ele era um empresário, ele era dono do barco, dono da rede. Provavelmente aprendeu do pai, herdou do pai. Ok? Jesus na terra. Ele pescando. Ele é um especialista em pesca. Não o carpinteiro. Larga tudo, Pedro, que eu te farei pescadores de homens. Tranquilo, irmãos. Super sob controle. Certa vez eu preguei sobre o olhar de Jesus. Qual é o olhar de Jesus para Pedro? A Pedro largar tudo e segui-lo. Não hesitou e seguiu Jesus. Mais um exemplo, irmãos. Paulo, que é na qual nós estamos falando. Filipenses capítulo 3, verso 4. Currículo de Paulo. Ainda que também possa confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado no oitavo dia, linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, gabarito, o currículo de Paulo. pouco antes ele pede uma carta para ele perseguir. Não foi fora da lei não, foi legalizada, perseguição legalizada. Me dê a carta para todo lugar que eu passar. Verso 2, pediu-lhes cartas para as sinagogas. E por onde eu passar, eu vou trazer preso. Por zelo à lei. Aí, no meio do caminho, ele tem um encontro com Jesus. E o sensacional é que ele pergunta: quem és? Senhor? E Jesus responde: sou Jesus a quem tu persegues. Jesus não fala: sou Jesus, o salvador daqueles na qual você está perseguindo. Sou Jesus a quem tu persegues. E a resposta de Paulo: o que o Senhor quer que eu faça? Não teve um outro diálogo. Ah, é agora, eu vou argumentar agora tudo que eu preciso. O que que eu quero, o que que o Senhor quer que eu faça? Vai até a cidade. Mas para onde? Vai até a cidade. Ok. Lá Deus vai usar Ananias, discípulo. A Bíblia diz discípulo de Jesus, que vai orar por ele, que também é incrível. Deus aparece para Ananias, revela para Ananias: eu quero que você ore por Paulo. Quem? Paulo. Aquele que está vindo para nos prender, para nos matar, para nos perseguir. É sério? É, você vai orar por esse. Ok. Depois ora, Pedro, Paulo vai voltar a enxergar. Pedro, Paulo vai se juntar com os discípulos. Os discípulos dão um jeitinho de dar linha na pipa. Vai lá onde está Pedro. Pedro fala assim: não, vai lá, vai para outra cidade, vai para mais longe. Deus transformou sua vida, mas vai que você tem uma recaída, né? Manda ele para fora da cidade. Vai para Tarso. Quem anda com Paulo? Barnabé. Vem cá. Anda comigo. Eu vou parar aqui, porque já é outra mensagem. O que eu quero chamar a atenção aqui, irmãos: mudança é necessária quando nós estamos no centro da vontade de Jesus. A mudança, ela é inevitável, ela não é opcional. A mudança precisa acontecer, porque o Senhor está nos aperfeiçoando. A questão não é repreensão ou correção. A questão é: o Senhor te chamou. O Senhor, Ele tem te separado. O Senhor tem um propósito para cada um de nós. Mas para que Ele nos use, tem que haver mudança. Vocês entendem? A questão não é só mudar. Não, pastor, mudei. Não, vocês não estão entendendo. A questão não é: eu vou mudar. Não. A questão é que nós estamos vivendo um aperfeiçoamento pelo poder do Espírito Santo que se move em nós. Por que que nós oramos em línguas? Estudamos aqui na segunda-feira. Aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Está construindo, está sendo edificado. Uma mudança está sendo feita em nós. O Espírito Santo leva cativa a nossa mente para transformar a nossa mente como a mente de Cristo. Os nossos olhos não são mais nossos olhos. As nossas palavras não são mais as nossas palavras. Nossas vontades não são mais as nossas vontades. A mudança, ela é inevitável. Aquela frase que nós ouvíamos, pelo menos eu ouvi muito quando eu me converti, era muito comum ouvir isso, pastor Tiago: venha como estás, mas não fique como estás. Você pode até vir como estás. É agressiva a fala, mas é uma verdade. De fato, o Espírito Santo já está trabalhando em nós. Me permita fazer um parênteses aqui. Como eu sei que o Espírito Santo está trabalhando em nós? Pastor, ok. Como eu sei que o Espírito Santo está trabalhando em mim? Como eu sei que esse processo já começou? Você vai fechar os seus olhos e vai sentir uma força vindo do... Não, você não vai acontecer nada disso. Calma. Se você está aqui hoje, é porque o Espírito Santo já te pegou lá na sua casa. Ele te trouxe. Porque a Bíblia nos diz, Romanos capítulo 1, que o homem sem Deus, ele é desprezível, imperdoável. O homem sem Deus, Romanos capítulo 1, geração imperdoável. Se essa é a geração imperdoável, como que nós chegamos até aqui? Ah, pastor, eu me arrependi. Não, você não se arrependeu, porque nós não podemos nos arrepender por si só. Não, pastor, eu estava em casa e eu senti de vir hoje. Não, você não sentiu de vir aqui hoje. Porque por si só, você não pode sentir nada. Uma carne que fique fora da geladeira, ela vai apodrecer? Não vai? E aí? Como que você faz ela parar de apodrecer? Você não faz. Ela vai continuar apodrecendo. O estado de putrefação, que palavra difícil, já está acontecendo. Ela vai apodrecer. Mais lento ou mais rápido, ela vai acontecer. É irreversível. A humanidade está apodrecendo. É irreversível, humanamente falando. Aí a Bíblia diz que Jesus, Ele é a luz do mundo, Ele nos salva, é Ele que nos transforma. Ele pega aquilo que já está condenado, morto, e traz vida. O que, que significa eu e você ser salvo? Fala comigo, retardar o apodrecimento do mundo. Ser sal é você colocar sal no seu irmão, no zóio dele, esfregar sal na ferida. Ele não pode apodrecer. Taca sal nele. É o processo. Jesus, ele vai dizer, se ele não abreviasse os tempos, não salvaria ninguém. Estado de destruição da humanidade sem Deus. Então, irmãos, nesse processo, eu e você precisamos entender. Ser cristão, ser discípulo, é mudar. Não é opcional de fábrica. Precisa mudar. Tem que haver mudança. E calma, não entre em desespero. A mudança já está acontecendo. O Espírito Santo está trabalhando em nós. O Espírito Santo, ele já está trabalhando. Eu queria fazer uma pergunta para nós encerrarmos. O quanto nós podemos prejudicar a vontade de Deus quando resistimos às mudanças na nossa vida? Se você é um propósito na mão de Deus, o quanto você está atrapalhando o propósito de Deus quando você resiste a uma mudança? Já parou para pensar? Que Deus talvez separou você para ungir o próximo Billy Graham, maior evangelista, né, do século 21. Talvez Deus tenha colocado pessoas ao seu lado para que você seja um Barnabé e cuide de um Paulo. Você fala, pastor, mas eu não tenho o dom de ser Paulo, mas você pode ser o Barnabé. Você vai cuidar de Paulo. Mas a resistência à mudança tem sabotado, isso se chama autossabotagem, tem impedido Deus te usar, tem impedido que você usufrua daquilo que Deus já liberou. Você é um propósito na mão de Deus. Não permita que a resistência à mudança sabote o plano de Deus. Eu só vou fazer um parênteses aqui, irmãos, porque pode ser muito perigoso o que eu estou te falando. O plano de Deus não vai ser parado, ok? Fique claro isso. Deus, ele vai usar meios. Pode ficar em paz. Se não vier daqui, vem daqui. A questão é, você vai deixar de viver aquilo que Deus tem nos dado. Quando eu digo você, irmãos, não é a igreja. Nós, não permita que as resistências, os medos, sabote aquilo que Deus tem te dado. Creia nisso, que você é um propósito na mão de Deus. Deus te deu um propósito maior. Irmãos, não existe propósito pequeno. Tudo que Deus tem nos dado tem propósito. Talvez Deus não te levantou como um pastor, e tudo bem, mas Deus te levantou como um intercessor. Se há um propósito de Deus, não permita a sabotagem, não se diminua, não atrapalhe o projeto de Deus. Ser discípulo, irmãos, é permitir Deus trabalhar na sua vida. Parece coach o que eu vou falar para vocês, mas não é, é a palavra de Deus. Amanhã você tem que ser melhor que hoje. Você precisa olhar para amanhã e falar assim: o que eu fiz de errado hoje? Pensa aí, 3 segundos. Pensou? Muito pouco, né? Mas só vai ser 3, só, porque senão dá aquela bad, né? Só 3 segundos. Pensou? Amanhã você não pode ser do mesmo jeito. O que você falou hoje, amanhã você não pode falar. O que você pensou hoje, amanhã você não pode pensar. O olhar do seu hoje não pode olhar amanhã. Puxa, pastor, mas parece que eu estou vivendo isso há tantos anos. Agora você tocou num ponto. Talvez você não tenha orado para Deus mudar isso. Talvez isso você já tenha atribuído como caráter. Eu sou assim mesmo. Você não é assim. Você é aquilo que Deus, opa, você é aquilo que Deus diz que você é. E a Bíblia diz que há alegria em você, há bondade em você. A Bíblia nos diz que eu e você fomos formados com os atributos de Deus. Tudo de bom há em nós. Diga para o seu irmão, seja a boca de Deus para ele, fala assim: você é uma pessoa boa. Há bondade no seu irmão, profetiza. Há bondade. Por que, pastor? Por que você está falando? Não, porque a palavra nos diz que Deus é bom. E se Deus é bom e eu sou semelhança de Deus, há bondade em nós. Mas por que se tornamos pessoas más? Porque saímos do plano original de Deus e nos afastamos de Deus. Aí nós nos protegemos. Nós tornamos pessoas amargas, ranzinzas, com a proteção nós não vivemos amores, não nos apaixonamos mais, não amamos mais, não permitimos amizades. Proteção não foi o que Deus criou. Deus te criou perfeito. Deus te fez para ter vida em abundância. Você foi criado para adorar a Deus e Deus criou você perfeito. A Bíblia nos diz que Deus te criou semelhante a Ele, carregando os atributos de Deus. Deus não pediu aos anjos, mas pediu para que nós adorássemos. Não foi a missão dos anjos, a missão foi para nós levarmos o Evangelho verdadeiro, nós espalharmos o Evangelho de Jesus Cristo na terra. através das nossas atitudes, não foi para anjos, foi para nós. Que privilégio. Que privilégio gerar uma criança. O privilégio é nosso. Discipulado. Você quer discipulado mais, podemos dizer, cruel do que ensinar uma criança? Não tem perdão, irmãos. Ela vai repetir o que você faz. Por isso que eu digo que é cruel, né? Porque você pode falar diferente, mas o que você faz? Ela vai repetir. E a missão sua, papai, mamãe, os pais fresquinhos aí, ei, você pode estar segurando nos braços o próximo Davi, Samuel, Paulo, Pedro. Não, Jesus, é só meu filho. Não é seu, é dele. Ele te emprestou, é mordomia. Então, meus irmãos, se permita viver o novo em Deus. Se permita a ser menos crítico. Se permita a ser menos ácido. Se permita viver o novo. Mas eu sempre, eu tudo bem, você sempre foi assim. Ok. Irmãos, se existe alguém nesta igreja que é pragmático e metódico, é o Felipe. Quem me conhece, está aqui o meu irmão. Metódico. Pegou no susto, irmão, dá até tique nervoso. Tem que ser tudo planejado, tudo planilhado, tudo. Não estou falando que isso está errado. Mas isso pode abortar o projeto de Deus. É isso que eu quero que você entenda. É isso que nós, como igreja, nós precisamos entender. As mudanças precisam acontecer. Nós estamos vivendo essa mudança. Nós estamos vivendo um novo tempo. Louvado seja Deus por isso. Deus tem nos permitido viver coisas novas. Não deixe passar. Faça parte disso. Seja um instrumento na mão de Deus. Pergunte, Deus, como eu posso ser útil neste novo tempo? Senhor, como eu posso servir ao teu reino neste novo tempo? Como que eu sirvo o meu irmão neste novo tempo? Como eu amo o próximo nesse novo tempo? Como eu sou igreja com esse irmão que está do meu lado? Essa é a pergunta que você precisa te fazer. Como eu sou igreja com meu irmão? Como juntos nós vamos levar este evangelho adiante? Como as nossas crianças crescerão? Qual evangelho elas irão ouvir? Como nós ensinaremos? Como nós seremos? Qual será essa igreja que os nossos filhos irão crescer? Se nós queremos viver um novo, irmãos, precisamos viver a mudança de Deus. E eu quero te garantir isso, que você tenha convicção disso. Se nós não vivemos, não é porque Deus não fez, porque Deus está fazendo. Se nós não vivemos, é porque nós não nos permitimos viver um novo. A hora que nós nos permitimos, Deus, Ele tem trabalhado em nós. E louvado seja Deus pela misericórdia do Senhor. Imagine se Ele ficasse bicudinho e falasse assim: já te dei uma chance, não te dou mais. Estaríamos todos num pipinão. Mas Deus é bom e misericordioso. Que talvez hoje você falasse: Deus, não quero mais nada. Aí depois da palavra você fala assim: Senhor, usa-me. Talvez ontem você falou: Senhor, não vou mais cuidar de pessoas, não falo mais para ninguém, cansei, é eu sozinho a partir de agora. Aí hoje você já mandou mensagem para 3, você fala: Jesus te ama. Essa é a misericórdia de Deus, não foi você que se arrependeu, é a misericórdia de Deus. Falou assim: não, você vai fazer sim. Falou: não, vai sim. Não, vai, você vai fazer. Você vai. Você vai cuidar, você vai amar, você vai fazer sim. Não vou mais, vai, você vai. Para de falar que não vai, que você vai. Esteja no centro da vontade de Deus. E que a misericórdia do Senhor se renove a cada dia. A palavra do Senhor nos garante isso, que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs, todos os dias. E a misericórdia do Senhor continua se renovando sobre nossas vidas. E a cada dia, você possa olhar para frente e falar, Senhor, como eu posso ser útil para o teu reino? Seja um instrumento na mão de Deus. Você pode falar para o seu irmão, seja um instrumento na mão de Deus. Vamos orar? Se coloca em pé no teu lugar.